Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, na Expoingá 2022, o deputado federal pelo PMDB do Paraná e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Sérgio Souza, está aqui com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Que prazer estar aqui com vocês novamente.
E essa entrevista está sendo transmitida em 95,5 FM e também pelas redes sociais da CBN Maringá. A gente que agradece a sua presença aqui no estúdio. Para começar, eu gostaria de perguntar sobre o Plano Safra. Quando é que vai ser lançado? Qual a expectativa aí do agronegócio para o Plano Safra?
Sendo assim, primeiro, parabenizar a sociedade rural de Maringá, através da sua presidente, a Maria Iraclésia, que estamos caminhando aqui no parque, ela está me apresentando, está maravilhoso. Está lindo, mais uma vez um grande sucesso. Há quase 3 anos, né, as pessoas esperavam aí uma feira para poder se divertir, também para fazer negócios. E agora com o fim da pandemia, ou quase o fim da pandemia, nos possibilitou isso. E muitos amigos têm, e o pessoal da Rural, o pessoal do sindicato, do setor do agropecuário, têm me perguntado, Sérgio, e daí, como é que vai ser o próximo Plano Safra? Olha, antes até de falar do próximo Plano Safra, nós temos até que citar que essa semana passada nós conseguimos uma alteração orçamentária no orçamento do governo para a retomada do Plano Safra atual. Já faz aí um tempão que está suspenso o Plano Safra porque faltou dinheiro. Faltou dinheiro porque subiu o juro, né? O Selic saiu de 2%, chegou ontem a 12,75%. Esses juros de Plano Safra, eles são equalizados. Então, se você queimou na taxa de 2%, quando subiu para 12%, aumentou a necessidade de recurso do Tesouro. Então, nós conseguimos alojar ali 968 milhões de reais, ainda nesse orçamento, que vai alavancar aí ao produtor rural brasileiro 24 a 25 bilhões de reais que ele vai contratar agora, no mês de maio, no mês de junho. A partir de julho, nós vamos ter aí um novo Plano Safra, que esse é o nosso grande desafio. Nós aprovamos um orçamento o ano passado, porque o orçamento ele chega ao Congresso Nacional no segundo semestre do ano anterior da sua vigência. Então, o ano passado, quando chegou, ele chegou, aprovamos no final do ano, e neste quase um ano, com inflação, aumento de custo, aumento de taxa Selic, já está faltando recursos para colocar o volume planejado para o próximo ano, só por essas razões. Então nós já estamos trabalhando audiências com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o novo ministro da Agricultura, o Marcos Montes, estivemos com o ministro Ciro Nogueira, a questão de 15 dias, ele foi até a Frente Parlamentar Agropecuária para tratar desse assunto. Daqui a uns 15 dias o ministro Paulo Guedes vai à Frente Parlamentar Agropecuária para tratar desse assunto, porque nós estamos aí com um grande desafio. Nós não podemos chegar a um juro muito alto ao produtor rural, que faz um investimento de altíssimo risco, porque ele tem uma empresa a céu aberto, e nós vamos ver nessa última safra o que, que é isso, né? Materializar, porque a seca dizimou lavouras no sul do país, e agora, inclusive, na região oeste, e passou também um pouco aqui na região noroeste, chuvas de granizo, os vendavais deitando milho, acabando com roças. Então, quando o produtor rural faz todo esse investimento, ele precisa ter um juro mais em conta, mais acessível, para que ele não corra tão risco. Agora, como é que você vai ter um juro mais acessível com uma taxa Selic desse tamanho? Um Plano Safra de 2021-22, nós conseguimos alavancar 257 bi. Só que 257 bi, nesse Plano Safra, vai comprar quanto do próximo? Na alta que tem dos insumos, fertilizantes, das máquinas, da logística, um container de frango que você alugava para mandar para a China, ele custava $2.000 há 2 anos atrás. Hoje custa $12.000. Uma tonelada de potássio.
Esse Plano Safra anterior é de quando?
O Plano Safra 21-22, 257 bi. 257 bi, neste período, comprou um volume. Será que o 257 bi para o próximo ano compra o mesmo volume? Não compra. Compra muito menos. Então, quanto é que nós vamos precisar de recursos do Tesouro para alavancar um Plano Safra que nós estamos estimando necessário de 330 bilhões de reais? para tocar a próxima safra e só financia uns 23, 24% da agropecuária brasileira. O restante, os financiamentos vêm de outras fontes.
E esse dinheiro, ele vai ser... ele é todo utilizado? O produtor, ele utiliza esse dinheiro? Ele busca esse recurso? Como que é a utilização do dinheiro? Ele está disponível, mas como é a utilização?
Sério, não dá. Hora que abre a oportunidade de contratar com esse recurso, ele rapidinho o produtor toma. Porque o produtor toma de forma direta, toma através das cooperativas, as cooperativas têm essa possibilidade de chegar no tesouro, nesses recursos do Plano Safra e captar para financiar os seus cooperados. Então agora esses 24 bi, eu vou dizer a você, aquele que não tem já uma proposta pré-aprovada em uma instituição financeira não vai ter acesso a ele, porque ele vai ser muito rápido. 24 bilhões de reais.
Vai ser um complemento.
Esse, na verdade, ele é o restante que falta do Plano Safra e só não saiu antes porque, como subiu a taxa Selic, quando o produtor rural ele vai lá e faz a operação de crédito, ele faz de maneira pré-fixada. Ele compra uma máquina, vai pagar em 5 anos, juros de quanto? Ah, juros de 10%, 8% ao ano.
Fica definido.
8% aí. Durante os próximos 5 anos. No entanto, o Tesouro equaliza nos juros pós-fixado. Aí a Selic saiu de 2, foi para 12, faltou um colchão ali de dinheiro. Então nós tivemos que pegar do Tesouro e colocar para conseguir terminar o Plano Safra. Como já é um desafio para o próximo Plano Safra. O que foi previsto no orçamento agora de 2000, aprovado para 2022, não é o suficiente mais. Nós temos que buscar um espaço orçamentário para aumentar esse volume. Esse é o nosso grande desafio.
E em julho vai ser o Plano Safra 22-23.
22-23, safra verão e safra inverno lá no final.
Uhum. Bom, sobre a questão dos fertilizantes, né? No começo da guerra na Ucrânia, alguns especialistas falaram até no risco de não ter fertilizante suficiente para a próxima safra. Como é que está essa situação?
Muito se falou com poucos dados, né? E lógico, uma especulação muito grande foi, porque a guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia é o maior player aí de fertilizantes para o Brasil. Ele fornece aí em torno de 23, 24% do fertilizante consumido no Brasil. Não, o potássio, a maior parte vem do Canadá, mas ela também é um grande fornecedor de potássio para nós. O Brasil é um país dependente de fertilizantes estrangeiros. Nós temos aí em torno de 93% a dependência. E a gente começa a entender essa dependência, por que ela existe. Porque no Brasil é muito caro se produzir. No Brasil, para você conseguir o licenciamento para explorar uma jazida aqui, ela demora 10 anos e pode chegar a um investimento de 10 anos e ouvir um não lá no final, por conta de uma área que ainda é floresta, porque está próximo a uma reserva indígena, um parque nacional, e assim por diante. E regras que lá fora eles tratam de forma diferente, né? Então nós temos muitas dificuldades. E a tonelada do fertilizante, vamos pegar um potássio, por exemplo, estava em $300 até 2 anos atrás. Aí compensava você trazer de fora. Hoje chegou a $1.200 a tonelada. Hoje já compensa você trabalhar. Agora, isso atrapalha. A guerra atrapalhou? A guerra é a culpa disso? Não. O potássio já subiu, o potássio, o fosfato, o nitrogenado, eles já subiram muito lá na pandemia. Subiram muito durante a pandemia. Chegou lá de $300 a $1.000 a tonelada. E subiu agora mais uns 20% por conta da guerra, né? Aumentou o petróleo, aí tem transporte, aí tem a logística toda, né? Essa é uma das maiores razões. Mas a guerra em si, ela vai fazer com que o Brasil não receba para essa safra o fertilizante que vem da Rússia? Não. Por que não? Não, no futuro podemos ter problemas. Se tiver um embargo econômico sobre os fertilizantes. E nós estamos defendendo que não tem. Inclusive, na semana que vem, eu vou conversar com o chanceler brasileiro, o embaixador França, que é a diplomacia brasileira, quando sentar nos organismos internacionais, defender de que não haja embargo econômico, desses embargos que estão sendo trabalhados com relação à Rússia, com relação aos fertilizantes. Porque fertilizante é alimento para a planta. A planta é que dá alimento para a humanidade. E nós temos que ter segurança alimentar. E o Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Então, nós, e é extremamente dependente de fertilizantes. Nossos solos, eles são de natureza pobre, principalmente na região centro-oeste. Aqui no sul, os solos são mais ricos, mas lá para frente, para cima, precisa muito mais. Mas assim, só para concluir a questão do fertilizante. Como é que funciona, assim, o nosso produtor rural que está nos ouvindo, ele vai entender isso. Antes dele plantar, bem antes dele plantar, por exemplo, a safra verão, ela vai ser plantada lá em setembro, outubro. O produtor rural já comprou o fertilizante. Ele já foi lá na cooperativa, lá na cerealista, e ele já fez o pedido. Quando isso? Ele fez isso ano passado ou no começo desse ano. Ele fez esse pedido à cooperativa, vamos pegar aqui na nossa região de Maringá, a Cocamar. A Cocamar, ela foi até um fabricante, um misturador de fertilizante, e falou assim, ó, eu vou precisar desta quantidade de fertilizante nesta fórmula. Este fabricante, ele foi lá fora, na Rússia, no Marrocos, no Canadá, na China, no Irã, e ele trouxe, ó, eu trouxe o nitrogenado de um, fosfato do outro, cloreto do outro, ele trouxe tudo isso, ou está trazendo, ele traz e monta esse fertilizante aqui, granulado, nessa mistura específica, e vai ficar armazenado, vai por dentro de um caminhão de trem, vai chegar aqui em Maringá, na cooperativa, que vai lá para o produtor rural. Algumas dessas toneladas já estão lá, na sede, lá no armazém do produtor rural. Então, você vê, já está comprado. Se já está comprado tudo isso, nem que haja um embargo, não tem como atingir. Então, nós não teremos problemas de fertilizantes. Não tenho nenhuma dúvida. Por um outro lado, também estamos trabalhando um plano nacional de fertilizante, é anunciado pelo governo, a Embrapa está fazendo um trabalho maravilhoso, dizendo assim, o produtor rural, ele pode produzir a mesma quantidade, gastando 10% a menos de fertilizante, só na gestão. Da onde colocar no solo, que altura, em que momento, se mais à esquerda, mais à direita da semente, mais abaixo, mais acima. Então, a tecnologia já vai poder dizer isso. E por um outro lado, está vindo muito aí a questão dos bioinsumos, a utilização de insumos naturais para que você possa retirar da terra aquilo que ela tem e não ter que colocar o alimento cada vez que você planta.
Uhum. Existem áreas de mineração para produção de fertilizantes no Brasil que já tem licença, mas não estão sendo utilizadas?
Olha, é uma excelente pergunta. Nós temos, sim. Nós produzimos 7, 8% do fertilizante que nós utilizamos, principalmente do cloreto de potássio. Os nitrogenados é gás. Nós temos uma dependência muito, muito grande de gás e as fábricas foram, num custo de petróleo barato que estava até esses dias, nós tínhamos um ano atrás, um ano e meio atrás, petróleo a 40 dólares o barril. Hoje está mais de 100 dólares o barril. Naquele momento se inviabilizou as plantas que nós tínhamos aqui de nitrogenados. Tínhamos uma planta aqui em Araucária, nós tínhamos uma planta, tínhamos plantas também, se eu não me engano, em Sergipe, na Bahia. Tínhamos algumas plantas. Aquela, uma planta lá no estado do Mato Grosso, em Três Lagoas, que estava sendo montada e que se parou lá naquele momento da Lava Jato e tudo mais, que passa lá em cima do gás que vem da Bolívia. Então, muita coisa acontece ainda, mas muita coisa ficou para trás. Mas o que é curioso, Luciano, assim, é que nós temos um potencial. O Brasil tem reservas gigantes de potássio. Eu levei nós fazemos lá em Brasília, todas as terças-feiras, uma reunião que vai das 9 até as 2 da tarde, da bancada ruralista, da Frente Parlamentar Agropecuária, né? E a gente discute todos os temas. No Congresso, com o governo, levamos pessoas do governo, pessoas do mercado, pessoas do setor, e vamos tratando disso tudo. Esses dias, com aquela situação do PL 191, que é a exploração mineral em terras indígenas, né? Uhum. Aí o pessoal falou, a Frente Parlamentar Agropecuária tem que se posicionar sobre isso e tal. Eu falei, não, nós somos a favor da exploração mineral em qualquer lugar que seja. Agora, peraí, vamos entender o que é isso. Nós estamos falando de garimpo? Ou estamos falando de exploração de jazidos para dar a segurança alimentar, a garantia de produção do setor agropecuário brasileiro? Temos que dividir um pouco isso. Não dá para a gente entrar numa polêmica que não é nossa, né? Nós temos uma frente parlamentar que ela é temática. E o nosso tema é a produção agropecuária,
é a agropecuária como um todo. E aí levamos lá o Serviço Geológico, Serviço Geológico Brasileiro. E o Serviço Geológico nos mostrou o mapa do Brasil e os potenciais que tem. Nós temos jazidas de potássio no Brasil que, se nós utilizarmos a quantidade de hoje de potássio, dá para 500 anos. Você imagina que loucura? Você imagina se nós formos com uma tecnologia usar menos fertilizantes com o futuro, daqui a pouco dá para 1000 anos. E lógico, daqui a 1000 anos nós temos que ter outra forma, porque se acabar, aí o povo morre de fome, né? Mas assim, temos muita coisa. Lógico que para isso, para nós conseguirmos explorar isso, a gente tem que avançar com o licenciamento ambiental. É um projeto que está há 20 anos para votar no Congresso Nacional e está parado agora no Senado. Nós temos que analisar esse 191. Em terras indígenas, por exemplo, por que nós não se pode explorar uma jazida de potássio numa terra indígena? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença se a terra é de um privado ou se é de um índio? Para o Estado brasileiro, para a segurança alimentar, por que o índio não pode ter o direito de angariar valor por aquilo e ter melhores condições de vida? No Canadá, 60% do fertilizante produzido lá é em terra de índio.
E os índios recebem, então, royalties, seria?
Sim. Na Las Vegas foi construída uma aldeia indígena, e os índios são os donos dos cassinos, e recebem royalties. Não estou dizendo que índio tem que ser dono de cassino, não. Nós temos que manter cultura, tem que, se for comunidades ainda não antropizadas, deixá-los dessa forma, tomar cuidado. Mas grande parte dos indígenas no Brasil hoje já são devidamente antropizados. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com esse debate, Luciana, porque assim, um índio ficar aqui numa rodoviária de Maringá, numa esquina, mendigando, na beira de uma estrada, vendendo um balaio, isso pode. Dormindo na rua, embaixo de um marquise, pode. Mas ele não pode explorar o seu território economicamente para ter uma condição de vida melhor? Não sei, temos que pensar um pouco sobre isso também.
Deputado, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos. Sempre é um prazer estar aqui nessa rádio maravilhosa que é a CBN de Maringá.
Conversamos com o deputado federal Sérgio Souza, do MDB do Paraná e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária.